Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel, Cosmologia e Teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Esse episódio faz parte de uma série de 5 episódios onde eu estava conversando com o Rodrigo, lá do canal Paleontos TV. Participei de uma live com ele lá. E lá a gente conversou sobre cosmologia, a gente falou sobre se o universo é antigo ou jovem, se o Big Bang é fato ou boato. Ficou uma conversa bem interessante. E aí eu transformei essa live em podcast, nesses episódios que você vai ouvir aqui, essa série de 5 episódios, tá? Na descrição do episódio tem a live completa que a gente fez. Eu coloquei algumas imagens lá na live, que obviamente não estão aqui no podcast, que você pode acompanhar lá em detalhes, tá certo? Até a próxima.
O Alessandro fez uma pergunta muito boa, que a gente vai responder mais pro final, porque é uma pergunta bem polêmica, né? Que é aqui, ó, como os físicos costumam responder a questão sobre o que havia antes do Big Bang? É possível falar em antes do Big Bang? Essa a gente vai deixar para o final. É isso aí, que é bem legal também. Então, acho que agora a gente já pode ir para outra questão, que é o seguinte. Deixa eu pegar aqui para a gente se situar. Como é que a gente sabe, tem a ver, isso aqui tem a ver com o livro vermelho também, né? A idade do universo. Porque tem gente que defende que o universo é jovem, né? Que ele tem aí 6 mil anos, né? Enfim, então como é que a gente sabe que não? Que ele não tem apenas 6 mil anos, que ele tem aí os seus 13,8, não é?
3,8 bilhões.
3,8 bilhões de anos. Vamos lá.
Uhum. Então vamos lá. Essa aí, eu acabei respondendo ela de forma implícita, que deixa eu até colocar uma imagem aqui, que é. Tá, deixa eu só colocar essa imagem aqui, que pelo menos vai dar uma ideia de evolução. Essa aqui não tá. Essa aqui tá mais, ela tá toda em inglês. Deixa eu pegar uma outra que tá mais bonitinha, que é essa aqui,
tá,
ó.
Cadê?
Aqui.
Essa aqui. Ah, legal, legal. Tá.
Essa aqui é bonitinha. Então, essa aqui, vamos dizer assim, é a história do universo, né? Os valores de idade aqui, que são números, né? Sempre acaba sendo atualizados, mas assim, em pouca coisa, tá? Na margem de erro, tá? Então, aqui é a história do universo, né? Então, o universo tá aqui, ele nasce aqui e aí vem vindo. Então, as coisas acontecem aqui dentro desse cone, né? Então, aqui a gente tem uma história de... esse valor já foi atualizado, né? Então, para 3,77, tá, hoje está 13,82, mas é a questão de imagenzinha bem pequena. Então, o universo tem 13,82 bilhões de anos, tá? Então, a gente está aqui hoje e tem um começo, tá? Mas como é que a gente vê esse começo, né? Esse começo, ele é visto por aqui. Deixa eu pegar aquela imagem de novo, do aqui, que é a imagem que nós temos hoje. Essa aqui é só para falar da teoria do... A teoria não, é a observação do Hubble, né? Que é o que nós chamamos de lei de Hubble-Lemaître. Lei, dentro do contexto físico, dentro do contexto da física, o que a gente chama de lei? Lei é observação de coisas que acontecem. As coisas acontecem, então são o que a gente chamaria de fatos científicos, né? São coisas observáveis. Como é que você vai explicar isso? Aí a gente entra no campo da teoria, que é a explicação da fonte. Lembrando que teoria é o mais alto grau de conhecimento dentro da ciência, dentro do campo da ciência de uma forma geral, que vai abarcar leis, vai abarcar matemática, vai abarcar evidências. Então, teoria não é igual a gente usa no senso comum, eu tenho uma teoria de que amanhã vai chover. Não, isso aí é chute, né?
Então, acho que na ciência, acho que o pessoal acredita assim que teoria, na verdade, não sei se é equivalente à hipótese, né? No fim das contas.
Seria o equivalente científico à hipótese, exatamente.
Isso, para contextualizar o pessoal.
Isso, e a hipótese, assim, a gente ainda vai um pouquinho além, né? Hipótese é o que a gente chamaria de chute, tá?
Sim.
Mas o chute, né? O chute não é, vou chutar qualquer número. Porque, por exemplo, o Fred Hoyle fez um chute. Aquele lá de que a temperatura do universo e tudo mais é uma hipótese. Mas ele fez um chute baseado nas contas e tudo mais, que é o que a gente chamaria de vamos pegar a hipótese e vamos testar, é uma previsão, né? Vamos ver se isso está certo, né? Então, isso é a teoria que vai abarcar essas hipóteses também. Lei não, lei é A gente está observando isso e assim, por quê? Porque, não sei, é assim, é igual a lei da gravitação universal. A lei da gravitação universal de Newton diz que as coisas caem na Terra, né? Por quê? Porque cai. Só. Ah, qual que é a fonte da gravidade? Aí não é a lei da gravitação universal. Aí é o teleparalelismo, é a relatividade geral, aí é outro departamento, né? Que são teorias.
Sim, exatamente.
Então a gente tem a lei de Hubble-Lemaitre. A lei de Hubble-Lemaitre vai dizer o quê? Que a cada. Eu não queria usar esses termos aqui, essas nomenclaturas complicadas, mas para ficar bonitinho, né? A cada megaparsec de distância, as galáxias vai ter uma velocidade, vamos arredondar as contas aqui, de 70 km por segundo. Traduzindo isso para o português, o que é esse megaparsec? Megaparsec é uma unidade que a gente usa na astronomia de distância. Então, para cada distância, para cada megaparsec, ou seja, para cada. Entre aspas aqui, não é isso aqui, mas para cada pontinho que a gente coloca aqui, para cada pontinho, uma galáxia que estiver nesse pontinho vai ter uma velocidade de, arredondando as contas, 70 km por segundo. Então, dada cada distância, as galáxias vão estar nessa distância e vão estar com essa velocidade. Isso é uma lei. Ou seja, galáxias mais distantes vai ter velocidades mais altas, dada pela lei de Hubble-Lemaitre, constante de Hubble e tudo mais. Então, fazendo a conta para trás, uma conta matemática para trás, a gente vai descobrir o quê? A gente vai descobrir que quando chega aqui para trás, quando o espaço, né, a posição é zero, qual que é a velocidade das galáxias? Entre aspas, as galáxias teriam uma velocidade, mas a gente converte essa velocidade para tempo, porque a gente quer saber na verdade o tempo. Mas a velocidade é uma medida, a gente tem a medida da velocidade. Então a gente tem o espaço que é igual a zero, velocidade, que a gente já tem um valor. Qual que é o tempo que acontece ou que todas as galáxias estão juntas? Fazendo essa conta, que entre aspas é até é fácil de entender e até fácil de fazer também, né? Não é tão complicada. Você acaba achando o valor de 13, vamos arredondar, 13,8 bilhões de anos para o universo. Então o universo tem um começo, aquele Big Bang que eu falei lá, aconteceu há, arredonda mais, 14 bilhões de anos. Há 14 bilhões de anos a gente tem o nascimento do universo. Tá, mas aí você está fazendo uma matemática, né? É uma matemática. Matemática baseada numa lei. Aí a gente faz aqui o ajuste de uma equação de primeiro grau. Oh, mas dá para confiar nisso matemática? Matematicamente dá para confiar, mas qual que é? Vamos ver o outro lado, né? O lado observacional. Vamos ver isso? Bora, vamos ver também. Deixa eu pegar aqui. Aí você vê isso aqui. Cadê esta? Tá para trás. É justamente anterior. Aliás, essa aqui.
Essa foto do James Webb, né?
James Webb.
Ah, então já
Essa
vai
aqui é do
responder,
James
então
Webb.
já vai até responder a próxima pergunta aqui, que seria, né, da pauta, é se o James
Ah.
Webb ele provou, ele refutou o Big Bang, como algumas pessoas
Refutou o
falam,
Big
né?
Bang. Pois é, aqui. Então, aí é que tá o detalhe, né? Eu ia deixar para revelar o nome do fotógrafo depois, né? Mas vamos colocar o fotógrafo também, tá?
Tá bom,
Isso
beleza.
aqui é uma imagem real. É a primeira imagem do James Webb, aquele telescópio
Certo.
que foi lançado no final do ano passado, não, no final de 2021, no Natal de 2021, aí em julho do ano passado, se não me engano, acho que foi no dia 12 de julho, 13 de julho, 11 de julho, uma coisa assim, foi publicado esta imagem. Isso aqui então é a imagem real. O que que a gente observa aqui? Cada ponto que tem aqui, com exceção desses pontos que tem essas hastes aqui, essas hastes aqui que tem essas estrelas, né? Então, literalmente, esses pontinhos que tem essas hastes aqui são estrelas. Com exceção dessas, cada ponto que se observa é uma galáxia. Cada ponto é uma galáxia, tá? E aqui o que que nós temos? Aqui a gente tem aqui, tá, aqui parece que alguém colocou o James Webb, é um telescópio que está a 1,6 bilhão de quilômetros de distância da Terra. Tá num outro ponto, então ele está muito mais longe do que a distância da Terra até a Lua e tudo mais, né? Então aqui a gente observa bem aqui nesse centro que parece que alguém colocou um pedaço de vidro, uma garrafa, né, e distorceu. Então, essa distorção aqui, que é visual, aqui tem uma distorção que é visual, é a distorção do espaço-tempo, dado pela gravidade. Então a gravidade que vem da massa dessas galáxias que estão aqui, vamos dizer assim, mais para frente, né? Porque aqui é uma imagem 2D, né? Então,
Certo.
digamos, a gente tem umas galáxias aqui na frente e tem umas galáxias atrás. As galáxias que estão
Sim.
na frente faz o efeito do óculos e distorce o espaço-tempo. Então, se vir alguma luz por trás e passar por entre essas galáxias, a luz, né, a imagem, a foto da imagem da galáxia, e for passar, por exemplo, aqui na borda, né, igual a gente está vendo aqui na borda, o que que vai acontecer? Vai dar uma distorcida. Então, aqui a gente tem uma distorção do espaço-tempo, uma distorção da luz visual, isso aqui é visual, né, chegando até nós. Então, isso aqui são galáxias e tudo mais, distorção e tudo. Tá, beleza. Aí, dá para se observar que tem umas galáxias que têm umas cores mais avermelhadas, mais clarinhas.
Deixa eu ver, isso aí tem a ver com o desvio pro vermelho também, né?
O desvio por vermelho, exatamente.
Muito
Tá
bom.
aqui. E veja que é visual. Aqui,
Incrível,
por
é
exemplo, essa
impressionante.
é visual.
É
Você bate o olho e
maravilhoso isso.
fala: ah, a cor da galáxia é vermelha. É, porque é vermelha. Tá.
Sim. É porque para quem bate o olho, dá a impressão que é o universo só. Mas assim, eu, por exemplo, eu trabalho com animação, da animação 2D, né? E a gente que trabalha com animação 2D, a gente tem que trabalhar com profundidade, mesmo sendo 2D,
São
né? E é
2D,
exatamente isso aí,
exatamente.
na verdade. Aí dá para ver a profundidade quando a gente considera desvio para azul e desvio para vermelho, não é isso?
Desvio pro vermelho, exatamente, né?
Sim.
Então, assim, deixa eu só explicar um detalhe, para não ter confusão.
Claro.
Não é que a galáxia é vermelha,
Sim, não, exatamente, não é
não é a
exatamente.
galáxia, mas é o que a gente chama de espectro, né? Porque o espectro da galáxia, que a galáxia, na realidade, ela tem várias cores e tudo
Sim.
mais, né? Ela é branca porque juntou todas as cores, vamos dizer assim, né?
Claro.
Mas o deslocamento dela, o espectro dela, está deslocado para o vermelho,
É,
tá?
veja,
E
desvio para vermelho.
aí, aqui, a gente deveria, entre aspas, observar uma galáxia branca, igual essa aqui, né? Porque essa aqui está
Certo.
mais perto, né? Mas como ela está muito afastada, até o seu, entre aspas, branco está ficando vermelho,
Está
por causa
vermelho
do
porque ela está
redshift.
distante.
Está distante.
Sim,
Então,
e eu vi.
aqui.
Pode falar.
Por exemplo, essa aqui que eu estou apontando aqui, não sei se o pessoal dá para ver, ela está quase que apagadinha, ela está bem vermelhinha. E aí, qual que é a conta, né? Tá, isso aqui é uma imagem real, né? Uma
Certo.
imagem visual real, e aí o que que a gente faz? Aplica, por exemplo, o redshift. Redshift é uma lei, é o que a gente chama de lei de Doppler para a luz, né? O que que é o efeito Doppler que a gente conhece? Lei de Doppler? Não, o efeito Doppler. O que que é o efeito Doppler, né? Efeito Doppler é aquele que a gente tem o tradicional buzina de ambulância, né? Você tá parado, vem uma ambulância com a sirene ligada. Aí você ouve o barulho da sirene que está se aproximando de você, cada vez mais agudo. Quando passa por você, qual é o barulho da sirene que você ouve? Vai ficando cada vez mais grave. Então, isso que a gente chama de efeito Doppler. Mas o cara que está lá dentro da ambulância ligou a sirene, para ele, a frequência do som da sirene não mudou em momento algum. Para mim, que a ambulância está se movendo, ela está mudando a sua frequência. Isso é som. E a gente utiliza isso onde? Em sonar, em eco. Dá para você fazer eco e observar. Talvez não tão nitidamente assim, mas o efeito do eco já dá para você observar um pouco disso, que já perde um pouco de frequência e tal. Mas assim, sirenes de uma forma normal, você ouve isso real. E esse mesmo efeito Doppler para o som, a gente vê visual para a luz, que é o redshift, afastamento para o vermelho, e o blue shift. Relembrando lá eu não lembro como acho que era segundo ano, terceiro ano, não sei agora, que a gente estuda o efeito Doppler. As continhas que estão lá do efeito Doppler é o quê? Relacionando frequência do som e velocidade. Velocidade ou minha, se eu estiver movimentando, ou da ambulância. Pegando esse caso, eu estou parado e a ambulância está se movimentando. A frequência é a mesma. Eu ouço frequências diferentes. Só eu colocar na conta qual a frequência que eu estou ouvindo da ambulância se aproximando ou se afastando, eu consigo saber, sem qualquer outro instrumento, qual é a velocidade da ambulância. Então, frequência, velocidade. No caso do efeito Doppler para a luz, igual. O entendimento é o mesmo. As equações são um pouquinho diferentes. Dado que você tem um corpo que está se afastando, ele vai ter um redshift, ele vai se afastar para o vermelho. Então você tem frequência, fazendo a continha, a velocidade da luz é constante, qual que é a distância? Então, distância é igual velocidade vezes tempo, né? Então, a gente consegue fazer isso. Então, qual que é a distância que esse objeto está da gente, dada a frequência e a velocidade da luz constante? Ah, esse objeto está a tal distância. Já tem distância, velocidade constante, redshift e tudo mais. Qual que é a última variável que falta resolver? Tempo. Quando a gente faz isso para esta imagem aqui, lá para a CMB que eu mostrei, né, a foto do universo, quando ele tinha 380 mil anos, dá para fazer isso, mas é muito mais complicado, que não é por redshift, é por outros métodos. Mas dá também para fazer a mesma coisa de calcular a idade do universo através de uma foto. De uma foto da CMB. Aqui também eu calculo qual que é a idade do universo. Coincidentemente, esta imagem aqui, do James Webb agora, que tem menos de um ano, e a imagem da CMB, elas datam o universo com aproximadamente a mesma idade. 14 bilhões de anos, vamos arredondar as contas, né? Ou seja, dado o redshift, dado a posição da galáxia, o afastamento dela, faz a continha inverso, né? Entre aspas, qual que é o tempo? 14 bilhões de anos. Então, essa é a idade do universo. Por esse método e por um outro método que não tem nada a ver, não tem redshift, não tem nada. E aí acaba entrando o quê? Uma outra evidência indireta, tá? É indireta, do Big Bang. Você tem duas formas de medir a idade do universo. O redshift, afastamento da galáxia, e pela CMB. Né? Então, são duas formas de você medir. E vai chegar a idade do universo. Então, a gente tem essa forma. Tem outras formas também, né? Mas que acaba dando a questão sempre vai cair na ideia de relação entre distância e redshift, ou blue shift, né? Então, a gente sempre vai ter esse tipo de conta para a idade do universo, né?
Sim, legal. E uma coisa interessante também é a questão dos anos-luz, né? Porque, né? Então, o que é um anos-luz? É legal, é importante a pessoa saber, porque isso aí acaba sendo algo incontestável para se falar a respeito da idade do universo, eu diria.
Da idade do universo.
Então, fica pra galera então, o que é anos-luz, né? Por que a gente fala de o que significa, na verdade, quase 14 bilhões de anos-luz? Porque já vi gente falando que isso é apenas relacionado à distância. Não é só.
É relacionado à distância, mas traz um outro negócio que fala, meu Deus do céu, é isso mesmo? É, literalmente. Vamos pegar o caso, aí vamos pegar uma galáxia pertinho da gente, que está mais perto de Andrômeda, né?
Beleza, ela está se aproximando, né?
Isso, e ela está se aproximando da gente, então ela está tendo um blue shift, né? Esse redshift é um fenômeno que acontece, só para fechar essa questão, ele só acontece a larga escala. Ou seja, a partir de 400, arredondando aí 300, 400 milhões de anos-luz de distância para lá. Aí a gente tem um efeito redshift. Mas o que é o ano-luz, né? O ano-luz, conceitualmente, isso eu ensino até para os meus alunos do sétimo ano do ensino fundamental. A gente já trabalha com isso lá. Então, o que é o ano-luz? Ano-luz é uma unidade de distância. A gente tem a velocidade da luz. Luz essa, se apaga, acende a luz, essa luz. Ela tem uma velocidade, e essa velocidade ela é constante. Ela é, arredondando as contas, 300 mil quilômetros por segundo, não por hora, por segundo. Então, em um segundo, a luz viaja 300 mil quilômetros. Essa é a ideia. Né? Uhum. Então, inclusive, ela dá, arredondando as contas, aí, 7 voltas e meia, ao redor da Terra, porque a Terra é redonda, né? Ao redor da Terra, né? Por segundo, tá? Então, ou seja, em um segundo ela andou 300 mil quilômetros. Em dois segundos, 600 mil. E se você, entre aspas, soltasse a luz e deixasse ela andar por um ano, né? A gente chama isso de um ano-luz. Então, um ano-luz é uma distância. Qual distância que ela andou durante um ano com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo? Vou arredondar as contas para cima, tá? Dá uns valores quebrados, mas vamos arredondar para cima. 10 trilhões de quilômetros. 10 quilômetros de quilômetros. A língua até embaça, né? Então, assim, para evitar os trava-línguas, a gente fazer a conta, um ano-luz, 10 trilhões de quilômetros. Galáxia de Andrômeda está a 2,5 milhões de anos-luz. Então, para mim saber a distância daqui até a galáxia de Andrômeda em quilômetros, eu pego 2,5 milhões e multiplico por 10 trilhões. Vai dar um número que, não sei nem se em português tem tradução disso, né?
Certo.
Então, para não falar esse número gigantesco, que é um número gigantesco, a gente fala um ano-luz, ou 2 milhões de anos-luz de distância. Essa imagem aqui, por exemplo, voltando a essa imagem aqui, ela vai estar, por causa da expansão do universo e tudo mais, tá? Que são detalhes técnicos bem mais complicados. Essa imagem aqui, essas galáxias, vamos colocar a data de hoje, elas estão distanciadas de nós a, arredondando as contas, 20 bilhões de anos-luz de distância. Não é de idade, é de anos-luz de distância. A luz gastou 14 bilhões de anos para chegar na gente, mas hoje, vamos colocar assim entre aspas, hoje, a galáxia está a mais de 20 bilhões de anos-luz de distância. Então a gente está vendo aqui uma imagem de uma galáxia que foi emitida há, vamos arredondar as contas aí, 12 bilhões de anos para trás, vendo hoje. Como é que a galáxia está hoje? Não sei. Como assim
Então,
não sabe?
sim, o que é que você
500
vê,
pontos.
né? Sim, isso aí é porque, por exemplo, a galáxia de Andrômeda está quantos anos-luz aqui da Terra?
2 milhões e meio.
2,5 milhões. Então quer dizer que quando a gente pega o telescópiozinho lá e vai olhar a galáxia de Andrômeda, você está vendo ela como ela era há 2 milhões de anos e meio de anos
Lá
atrás,
atrás,
né?
exatamente.
Então basicamente, quando você olha para uma estrela, por exemplo, hoje no céu, pode ser que essa estrela, na verdade, nem exista mais. Na verdade, a luz dela, por exemplo, ela foi emitida, sei lá, vamos chutar aí no período Cretáceo, lá no período Jurássico, e veio para nós só hoje. Isso é muito legal, né?
É muito legal.
Isso quer dizer que, para vocês entenderem, né? Então, as galáxias mais distantes aí, né? Nessa foto, parece que, inclusive, eu estava vendo até o vídeo do Universo Astronômico, eles comentaram que aí na foto do James Webb, as mais distantes estão a 13,2 bilhões de anos, parece, né?
Quando o
Isso.
universo. Vamos fazer a conta inversa que fica mais fácil de entender. Quando o universo tinha aproximadamente 230 milhões de anos de
Exato,
idade.
exatamente. Então vocês estão vendo o universo aí. Aquela que ele contou, que é mais pequenininha, também vermelhinha, aquela ali, ela não, ela existia a. Vocês estão vendo como ela era? Isso, ela. Vocês estão vendo como ela era há 230. 230 milhões de. 238, isso?
É 230 milhões de anos depois do Big Bang.
230 milhões de anos depois do Big Bang. Isso é muito legal. Então isso aí. Acho que fica difícil até você falar assim que. Como é que você vai explicar, então, por exemplo, que o universo é jovem? Se você está
Não tem como.
vendo emissão de galáxias, estrelas, enfim, que talvez nem existam mais, sabe?
Não existe
Né?
mais.
Isso é
Exatamente.
exatamente. Então, isso é uma grande prova de que o universo ele é realmente antigo e realmente tem. Por isso que eu falo assim que quando a gente fala de anos-luz, não é só distância, tem a ver também com o tempo.
Com o tempo, né? Com o tempo. Só para o pessoal poder ter uma ideia um pouco mais clara, a gente está falando aqui de milhões, bilhões de anos, né? Não, vamos fazer uma só amanhã, porque agora está de noite, né? Mas amanhã faz essa observação. Olha o sol, mas não vai botar o olho no sol, né? Mas observa a luz do sol, tá? Observa a luz do sol durante o dia e tudo mais. O que que você está vendo? Você está vendo o sol, beleza? Qual que é a distância da Terra até o sol? Arredondando 150 milhões de quilômetros. Quanto tempo gasta para a luz sair lá da superfície do Sol e chegar nos seus olhos aqui 9 horas da manhã? Você faz a continha, 150 milhões de quilômetros à distância, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, fazendo a continha, e é a continha igual a gente aprende na escola. Quanto tempo que gasta, isola o T, fez lá a continha, você vai chegar na conta, eu já vou dar a resposta já da conta, 8 minutos. Arredonda aí, 8 minutos e 24 segundos. O que que isso quer dizer na prática? Quer dizer na prática que a luz que você está vendo, ela foi emitida há 8 minutos para trás. Suponhamos aqui, vamos fazer um contrafactual aí, uma ficção. Suponhamos que você está vendo a luz do sol agora, né? E aí agora, neste exato momento, alguém vai lá e apaga o sol, ou tira o sol de lá instantaneamente. Pum, o sol desapareceu. Você vai perceber que o sol desapareceu quando? Você está olhando para o sol. Você vai ver que o sol desapareceu quando? Depois de 8 minutos. Depois de 5 minutos, por exemplo, o que que você acha? O sol está ali, eu estou vendo o sol. Cinco
Exatamente.
minutos. Não, mas o sol já deixou de existir, ó, há 3 minutos atrás. Então só depois de 8 minutos você vai ver o pum, apagando. É exatamente o que a gente está vendo aqui. Quando eu vejo, e eu já vi por 2 vezes no telescópio que eu tenho aqui, simplesinho, galáxia de Andrômeda. Eu estou vendo lá a galáxia de Andrômeda, a 2 milhões e meio de anos-luz de distância. O que eu estou vendo é a galáxia de Andrômeda quando ela emitiu essa luz que eu estou vendo há 2 milhões e meio de anos para trás. aquela foto do buraco negro, a primeira que foi publicada, da galáxia M87. Eu estou vendo a foto real de um buraco negro há 54 milhões de anos para trás. O buraco negro está daquele jeito? Não sei.
Você.
Hoje em dia, não sei, talvez sim, talvez ele está. Neste exato momento, o buraco negro está comendo uma estrela, né? Então ele está aglutinando uma estrela, está comendo uma estrela. Eu vou saber disso quanto? Daqui a 54 milhões de anos. Por quê? A distância daqui até a M87 é 54 milhões de anos-luz de distância, né? Então, aí essa é mais uma das evidências, né, de que o universo ele é antigo. Não tem como ele ser jovem, porque é claro que o pessoal que vai trabalhar com a ideia de universo jovem e tudo mais, ele vai fazer um monte de outros artifícios. Vai falar um negócio que a gente chama de luz cansada, e a gente trabalha com isso na física, mostrando que não tem como ter luz cansada. O que é a luz cansada? A luz vai vindo e, por efeito gravitacional, ela vai dar esse efeito de redshift. Mas isso é um fenômeno que não tem como acontecer fisicamente falando. Como assim? A gente faz experimento em Terra. A gente descobriu, entre aspas, que essa galáxia é um redshift, porque a gente descobriu o redshift aqui, em laboratório, em Terra. E aí, fazendo essa observação, que cada elemento químico tem lá o seu espectro, que a gente fala, né? E é espectro único, a gente pega o espectro da galáxia e descobre essa galáxia, por exemplo, a gente sabe todos os detalhes dela, que ela tem hidrogênio, hélio e tudo mais. Tá, mas está deslocado para o vermelho. Pois é, então. Tem hidrogênio e tudo mais deslocado para um vermelho. A gente sabe o redshift, a gente sabe o deslocamento do vermelho, qual que é a velocidade que ela está dada pela lei de Hubble, qual que é a idade do universo. Faz a conta do inverso. Então, assim, não tem como. Ah, porque. E aí coloco outras coisas. Não, porque Deus no início ele segurou a luz das galáxias e depois soltou. Tá bom, mas não tem como eu falar absolutamente nada com relação a isso, né?
Exatamente, acaba sendo uma, como eu falo, Deus das lacunas, né? Um
Deus
nome
das
difícil.
lacunas, exatamente,
Exatamente,
né?
né? Porque, assim, não tem como. Você pode falar assim, ah, que Deus criou instantaneamente, tá? Mas então Deus está enviando sinais falsos para a gente?
Tá soltando. Ele tá mandando foto pro James Webb só agora. Pode. Aí o pessoal fala, ah, mas você tá duvidando de Deus? Não, Deus pode fazer isso, pode, mas.
Sim.
Fica um negócio complicado, né? Como é que a gente trabalha com
Teologicamente falando,
ciência, né?
sim.
Teologicamente, né?
É,
E
porque você pode.
detalhe, né? Só para enfatizar esse detalhe, eu particularmente, aliás, eu e o resto de vários nomes que eu citei aqui, nós somos cristãos. Eu tenho 30 anos que eu estou na igreja, nós somos cristãos de igreja. Lá os domingos a gente trabalha na igreja e tudo mais. E trabalhamos com ciência. Então, assim, colocar esse tipo de argumento, tá, não tem como a gente responder, mas fica um negócio complicado, né? Fica bastante complicado.
Exatamente. E aí a gente já leva a última pergunta aqui do tema. A gente vai responder também algumas perguntas que eventualmente apareceram, né? E essa já vai encaixar até na que o Alessandro falou aqui, né? Perguntou se a gente pode falar sobre um antes do Big Bang, né? A pergunta é a seguinte: a gente pode dizer, será que o Big Bang ele é contra Deus ou o cristianismo?
Então, aí é esse. Bom, eu posso responder por mim mesmo, mas eu vou deixar a resposta, vamos dizer assim, para o cara que criou a teoria do Big Bang. O
Certo.
cara simplesmente criou a teoria do Big Bang, né? Ele soltou um textozinho é como se fosse uma coluna, né? Um texto pequenininho na Nature em 1932, se não me engano, 32, 33. Ele falou: olha, as coisas que eu estudo e tudo mais aqui, elas não me influenciam em questão de acreditar ou desacreditar em Deus. Não interfere. Por quê? Porque eu estou descobrindo ciência, eu estou fazendo ciência aqui e tudo mais, estou parafraseando, né, o que ele falou, e eu acredito sim que Deus criou todas essas coisas da forma como está. Ou, melhor dizendo, da forma como estou descobrindo como está. Né? Através de quê? Da teoria do Big Bang. Tá? Então, assim, não tem como a gente, vamos dizer assim, colocar que a teoria do Big Bang é contra Deus ou contra o cristianismo, porque aí tem vários detalhes, né? Um deles é que a gente pode utilizar, assim como uma analogia que a gente trabalha também com a biologia, né? Com a teoria da evolução. Deus poderia perfeitamente ter usado o Big Bang, todo esse processo que a gente acabou de falar de inflação e tudo mais, para criar o universo há 14 bilhões de anos. É factível, logicamente falando? É factível. E a gente consegue, vamos dizer assim, desenvolver uma teologia sem precisar colocar essa base ou derrubar essa base. Porque a nossa base de Deus dentro do cristianismo, ela não depende das descobertas científicas. A teologia, ela continua há mais de 2000 anos. A teoria do Big Bang tem, arredondo as contas, aí, 90 anos. Uhum. Então, assim, a teoria do Big Bang derrubou o Deus da teologia do século XVI, lá de Lutero, de Agostinho, Tomás de Aquino? Não, continua tudo igual. Não alterou uhum. nada. Né? Então, ela não é contra. Inclusive, a gente pode até utilizar a teoria do Big Bang, e agora eu vou falar a minha opinião particular, né?
Claro.
Bem redundante mesmo, né? Eu acredito que Deus criou todo o universo e tudo mais através desses fenômenos que a gente falou da teoria do Big Bang, e eu vou até mais além. Dentro daquilo que eu estou trabalhando, que eu estou estudando de cosmologia quântica, porque eu estou, entre aspas, quase descobrindo a receita de bolo, quase vendo Deus escrevendo as equações de criação do universo, que é em cosmologia quântica, no elemento quântico cosmológico e tudo mais. Eu estou quase, não sei se eu vou conseguir descobrir isso, mas estou quase descobrindo como é que é a receita que Deus criou o universo. Olha, assim, eu vou, entre aspas, publicar o artigo dizendo que o universo nasceu assim, mas dentro da minha cabeça e dentro da minha... dentro de eu ser um cristão e cientista, o que, que eu vou colocar? Deus criou o universo desta forma. Assim, de uma forma compatível, sem nenhum problema. Então, assim, não tem nenhuma refutação nem nada, né? Não tem nenhuma quebra com relação a isso, né?
Sim.
Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima.